Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Eu sou o Marco Piva e hoje trago para essa entrevista pessoas que fazem parte da Universidade de São Paulo com o interesse específico na América Latina. Estão conosco nesta edição Felipe Oliveira, que é graduado em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, fez mestrado e doutorado na USP e é membro do Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar do IP da USP. Atualmente é docente na Unip, no campus São José dos Campos. Bem-vindo ao Brasil Latino, Felipe.
Muito obrigado.
E também temos conosco a professora Sônia Krupa, que é livre docente da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Ela é coordenadora do Núcleo de Avaliação Institucional, integrado por escolas públicas da Grande São Paulo. Essas escolas que constituem um campo de formação e de pesquisa de professores. Na área de educação e trabalho, tem atuado principalmente nos temas de políticas públicas, planejamento e avaliação, organismos multilaterais de cooperação e economia solidária. Bem-vinda ao Brasil Latino, Sônia Krupa.
Obrigada pelo convite, Piva. Vai ser um prazer estar aqui.
E também temos, mais uma vez, a presença da professora titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e coordenadora do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, o PROLAN, a professora Marilene Proença. Bem-vinda, Marilene.
Muito obrigada, umas boas-vindas aí para todos os ouvintes e agradeço muito o convite também de estar aqui novamente no Brasil Latino.
Bom, e o tema hoje é a educação da América Latina, e nós partimos de um ponto que é a realização de um curso de extensão no Memorial da América Latina, intitulado Educação na América Latina, História, Movimentos, Resistências e Proposições. Esse curso vai ter a presença do professor Felipe Oliveira e da professora Sônia Krupa. E eu gostaria de iniciar essa entrevista perguntando para a professora Sônia Krupa como é que é esse curso, como é que ele vai acontecer, me dê os detalhes aí para que os nossos ouvintes possam eventualmente também participar.
Então, vamos lá. É um curso bastante importante para nós, por várias razões. A primeira delas é contar com o Felipe, com a Marilene Proença, mas também com a professora Esther Rize, com o João Francisco Branco e com o Wagner Iglesias. Por que estes professores, esse conjunto de professores? E o Fábio Mascarenhas, que também vai estar com a gente. Então, é um grupo de professores e nós vamos, no curso, nos debruçar sobre a América Latina, especialmente sobre o Chile, sobre o México e sobre o Brasil. Esse curso, ele vai ter dupla entrada, e isso também é uma característica bonita. Ele vai ser um curso aberto aos professores da rede, portanto, um curso de extensão, aberto a professores que não são alunos, estudantes matriculados da USP. Mas ele vai ser também um curso de pós-graduação regular pela Faculdade de Educação. Então, ele vai ter dupla entrada. Então, a gente considera que também esse conjunto de estudantes assim misturados trarão uma dinâmica importante para o curso. Agora, significativo, grande, significativo, mas muito importante. Esse curso está sendo pensado em parceria com o Memorial da América Latina. Então, eu quero agradecer já aqui, né, o acolhimento do Dr. Roberto Bertrani, do Centro Brasileiro de Estudos da América Latina, do Memorial. Ele acolheu a proposta, ele recebeu a proposta de braços abertos. Nós já fizemos um evento o ano passado lá, que foi um anúncio dessa disciplina. E, portanto, nós vamos contar com um espaço privilegiado ali na região da biblioteca, vai ser naquele local da biblioteca do memorial, e nós vamos contar com a possibilidade de atividades culturais, que a gente considera muito importante nesse primeiro momento. E para encerrar essa primeira informação, né, para que a gente possa dialogar, eu acho que o memorial é uma coisa da América Latina, e, portanto, o fato da universidade pública poder se aproximar do memorial qualifica o memorial e nos qualifica. Então, é uma relação muito bem-vinda, eu acho que, para todos nós, e nós estamos com muita expectativa de termos os professores da rede pública e os estudantes e professores da USP nos debruçando sobre essa temática, que ainda falta essa informação importante. Nessa primeira edição vai ter o conteúdo, então, do Brasil, do Chile e do México, mas a proposta é que essa disciplina continue tendo novas edições, unindo, aliando sempre o Brasil a mais outros dois países da América Latina. Então, nós vamos ter edições diferenciadas, e isso que vai ser legal. E, finalmente, o Prolan e a professora Marilene Proença são aliados fundamentais.
Certamente é importante que os nossos ouvintes também tenham a possibilidade de participar. Pelo menos vai ter uma aula inaugural, não é? E a questão das inscrições. Por favor, professora Sônia Krupa, informe aos nossos ouvintes sobre isso.
Então, olha só que coisa interessante. A aula inaugural, ela vai ser aberta a todos que quiserem ir. Digamos que há muitos professores, porque o auditório tem uma capacidade de mais de 100 pessoas, 120 pessoas.
Estamos falando do auditório no Memorial da América Latina, que fica ao lado da biblioteca, certo?
Isso, essa aula vai ser lá. Aula,
que dia?
Então, vai ser no dia 7, vai começar às 18 horas com o lançamento da revista do Memorial. Nós vamos contar com uma exposição do professor Alessandro Ottaviani, que é da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP, e que vai nos brindar com uma aula sobre Darcy Ribeiro e Oscar Niemeyer. E nós vamos ter uma visita guiada pelo memorial nesse dia, não é? Pelo grupo de educação do próprio memorial. Então, a aula inaugural ela vai ter três partes: o lançamento da revista, uma discussão sobre Darcy Ribeiro e Oscar Niemeyer, que são figuras presentes no memorial, e uma visita guiada pelo memorial. Vai ser uma coisa muito bonita. E, portanto, vai ser aberto ao maior número de pessoas. Agora, a disciplina em si tem esta aula inaugural, mas ela vai receber inscrições pela extensão até o dia 5, que é hoje, esse dia que estamos falando, 5 de março, um belo dia, para ninguém esquecer. Então, é óbvio, até meia-noite, os ouvintes que ainda quiserem se inscrever, se inscrevam. Não quer necessariamente dizer que serão, digamos, nós temos uma ordem de prioridade, ser professor de escola pública. Né? Isso para nós é uma prioridade. Nós vamos dar prioridade na escolha das vagas àqueles que são oriundos de escola pública, pelas razões mencionadas aqui. Né? É um curso que tem, é uma proposta de uma escola pública da Zona Leste, da cidade de Tiradentes. E a gente tem essa situação privilegiada agora de oferecer.
Muito bem. Então, olha, os ouvintes que se interessarem poderão participar dessa aula aberta no Memorial da América Latina, na próxima quinta-feira, 7 de março, para a abertura do curso de extensão Educação na América Latina, História, Movimentos, Resistências e Proposições. E aí temos o Felipe Oliveira, que é professor e que vai estar também participando desse curso. Felipe, qual vai ser a tua abordagem que você vai levar aos alunos nesse curso de Educação na América Latina?
Bom, a ideia é poder apresentar para eles um pouco sobre o que eu desenvolvi como pesquisa no doutorado, que foi orientado pela professora que está aqui, a Marilene Proença, e foi um doutorado desenvolvido pelo Programa de Integração da América Latina, o PROLAN. Nessa pesquisa, eu pude estudar sobre os estudantes secundaristas brasileiros e chilenos, mais especificamente, os estudantes secundaristas que ocuparam escolas como forma de reivindicação na participação tanto dos rumos das escolas, quanto também nos limites, no limite, reivindicação por participação nas políticas educacionais dos seus respectivos países. Então, a ideia é contar um pouco sobre essas duas experiências. A experiência do Chile, que ocorre em 2006, onde os estudantes do país inteiro começam a se manifestar, reivindicando transformações nas políticas educacionais, e também as manifestações que aconteceram no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, em 2015, discutindo um pouco as semelhanças, as proximidades, para a gente entender as relações entre as políticas educacionais no Brasil e no Chile e o contexto educacional e chileno.
Professora Marilene Proença, coordenadora do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, o PROLAN, que tem tido um papel muito importante do ponto de vista dessa aproximação do Brasil com o continente latino-americano. O PROLAN tem também apoiado não só esse curso de extensão sobre educação na América Latina, mas também tem desenvolvido todo um trabalho pedagógico e metodológico e também de influenciar a sociedade brasileira no sentido de se aproximar mais da América Latina. Nesse sentido, professora Marilene Proença, como é que a senhora vê um programa, um curso de extensão com um foco em educação? Estamos bem nessa questão?
Olha, para nós é uma iniciativa maravilhosa, né, da Faculdade de Educação, coordenada pela professora Sônia Krupa, porque essa dimensão da educação na América Latina, ela tem sido muito pesquisada, né, também dentro do PROLAN, na Faculdade de Educação, em outros grupos de pesquisa do Brasil, mas ainda há uma invisibilidade muito grande, né, em relação aos resultados dessas pesquisas, a importância, a relevância dessas pesquisas para nós compreendermos o que significa a educação brasileira no conjunto da América Latina. Então, eu acho que fazer este curso e estar levando para os alunos da pós-graduação essa discussão, e principalmente para os professores da educação básica, isso é fundamental, né? Nós precisamos construir essa latinidade, reconstruir, né, essa relação de pesquisa, de estudo, de ação na América Latina, do ponto de vista da melhoria da qualidade da educação, né? Os nossos dados são sempre muito precários nesse sentido, com todas as lutas e com todos os trabalhos e ações que nós temos feito no campo das políticas públicas, das nossas áreas de investigação, não é? Da universidade como ciência envolvida nas políticas públicas de educação, mas nós temos muito que caminhar. Então, poder problematizar, né, esses temas, pensando alternativas, pensando saídas, é maravilhoso, e eu parabenizo, né, a Faculdade de Educação, parabenizo a professora Sônia e todo o grupo, né, do NAI, que, de alguma forma, está apoiando, né, e está possibilitando também a realização dessa formação, que é uma formação para pós-graduação e para aqueles que estão também na rede pública de educação.
Muito bem, no Brasil Latino de hoje eu converso com os professores Felipe Oliveira, que é professor atualmente da Unip, no campus São José dos Campos, mas tem mestrado e doutorado na USP, com a professora Sônia Krupa, que é livre docente da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, e com a professora Marilene Proença, do Instituto de Psicologia, e é também coordenadora do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, o PROLAN. E o tema de hoje é o curso de extensão sobre educação na América Latina, que vai ser realizado no Memorial da América Latina, aqui em São Paulo.
Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Já falamos no primeiro bloco sobre esse curso e, aliás, as inscrições estão abertas principalmente para professores da rede pública até a data de hoje, até meia-noite. Quem tiver interesse pode se inscrever pelo site da Faculdade de Educação. Ali tem um link que dirige para esse curso Educação na América Latina. Mas agora vamos entrar nesse segundo bloco, na discussão propriamente dita sobre o potencial da educação no contexto de transformações em nosso continente. E aí eu gostaria de começar com a professora Marilene Proença. Professora, a senhora coordena já há algum tempo o grupo de estudos Martim Baró, que foi um jesuíta de El Salvador, que morava em El Salvador e que foi assassinado no contexto da guerra civil que existia naquele país, creio que em 1989 foi o assassinato dele, e juntamente com outros sacerdotes, a partir de todo um trabalho que ele realizava e que no campo da psicologia também pode ser considerado como um trabalho pioneiro. Eu gostaria de saber da senhora qual é a relação entre educação e psicologia para um processo de libertação, ou seja, para que a cidadania possa se expressar de uma forma melhor, de uma forma mais adequada e possa atingir níveis de liberdade e de atuação importantes nas sociedades latino-americanas.
Acho que é muito importante, né, essa reflexão, Marco. O Inácio Martim Baró, ele, para constituir, né, sua Psicologia da Libertação, que é o nosso objeto de estudo dentro do grupo de estudos que nós temos no PROLAN, na articulação também com o Instituto de Psicologia da USP, pensar, não é, uma possibilidade de uma formação crítica, tanto no campo da psicologia quanto no campo da sociedade, e essa formação crítica que pensa tanto os aspectos da realidade social. Então, toda a reflexão de Baró parte, né, naquele momento da guerra civil vivida em El Salvador, parte das condições, né, políticas, econômicas, sociais e culturais da América Central, né, nos momentos em que se viviam os processos de libertação nacional, como na Nicarágua, por exemplo, que você conhece muito bem, e a discussão também em relação, né, ao papel da ciência, né, no campo, vamos dizer assim, da conscientização da sociedade. E, nesse sentido, o grande referencial para a educação de Inácio Martim Baró foi Paulo Freire, né? Então, toda a discussão de pedagogia do oprimido, toda a discussão da questão do colonialismo, né, que Paulo Freire vai fazer durante o seu percurso educacional nas diversas, né, ex-colônias portuguesas, todo o processo de discussão, né, que Paulo Freire vai fazer no âmbito dos países, né, que foram colonizados na América Latina. Então, essa discussão, né, do oprimido vai trazer para Martim Baró, né, a fundamentação necessária para que ele pense o campo da educação. Então, nós tivemos, inclusive, né, no centenário de Paulo Freire, um evento, um seminário do PROLAN, em que nós trabalhamos Martim Baró e Paulo Freire, né? A professora Sônia Krupa foi uma das nossas palestrantes nesse seminário, né? Então, é muito importante que a gente possa pensar que essa dimensão libertária, né, da denúncia e do anúncio que Paulo Freire nos traz, né, como centro da sua proposta educacional, também é a perspectiva de Inácio Martim Baró no campo da psicologia, na sua relação com a educação. E aí, pensando que essa perspectiva, né, da denúncia e do anúncio parte dessa discussão situada, né, dessa discussão crítica da realidade social e como transformar essa realidade social a partir, né, de uma consciência crítica que tenha a ação transformadora no campo social. Então, os trabalhos que nós temos discutido do Baró e também as discussões que nós temos feito no grupo, elas têm esse caráter. E eu queria também dar uma notícia que nós vamos estar lançando agora, no mês de março, o primeiro livro do grupo de estudos de Inácio Martim Baró, que tem várias temáticas, entre elas a temática da educação. É um livro que vai estar no portal de livros abertos da USP, em acesso aberto, e conta com capítulos, né, dos vários participantes do grupo que se interessaram em fazer essa discussão, né, entre Baró, Psicologia e Sociedade, e também tem o prólogo, né, o prefácio do professor Inácio Dobles Oropesa, que é um dos grandes incentivadores da obra do Baró, um dos grandes estudiosos da obra do Baró, e que também nos incentivou a formar esse grupo aqui na USP.
Muito bem, sem dúvida nenhuma é uma contribuição muito importante de Martim Baró para o pensamento latino-americano, que nós temos na América Latina muitos pensadores importantes que nem sempre são conhecidos. E Martim Baró é um desses personagens, até pelo contexto no qual foi assassinado, porque houve toda uma situação que às vezes não são tão conhecidas no nosso público, até porque aconteceram aí há muitos anos, mas que têm um significado importante para a nossa história. Professora Sônia Krupa levantou a mão aqui, eu queria saber se você quer fazer um comentário sobre isso, antes de eu passar para o professor Felipe Oliveira.
Quero fazer um comentário importante, eu acho. Essa conexão do Baró com o Paulo Freire, para nós é muito significativa. Claro que o Paulo Freire vai perpassar o curso de educação na América Latina, ainda que a parte do Brasil vá ter um foco grande em Celso Furtado, na CEPAL, enfim. Mas nós vamos fazer, na quinta-feira, à tarde, um curso com estrutura semelhante sobre Paulo Freire, teoria e praxis, no Centro Maria Antônia. E, portanto, a gente fez isso propositadamente, no sentido de que um professor que consiga se afastar para vir para o curso da América Latina à noite, talvez possa, à tarde, ali no centro da Maria Antônia, frequentar a disciplina sobre Paulo Freire. Então, nós estamos tentando fazer uma conjugação de formações. E acho que isso é importante, porque Paulo Freire e Baró, sem dúvida, é uma dupla sem igual, né?
Sem dúvida nenhuma. Boa lembrança, professora Sônia Krupa. Então fica também o convite para quem quiser participar dessa conversa sobre a teoria e prática de Paulo Freire no Centro Maria Antônia, que fica ali em frente ao Mackenzie, na área mais central de São Paulo. Mas agora eu quero conversar com o professor Felipe Oliveira, porque ele vai dar a disciplina nesse curso de Educação na América Latina, História, Movimentos, Resistências e Proposições. E eu gostaria que você, Felipe, pudesse falar mais sobre a disciplina que você vai oferecer aos alunos.
Sim, eu como um dos professores que vai compor e dar uma das aulas sobre a disciplina, inspirado muito pelas ideias do Paulo Freire e do Martim Baró, nessa linha de que entende que pensar uma educação que seja crítica e emancipadora é necessariamente pensar uma educação que precisa se fazer dialógica, né? Precisa fazer pautada pela troca e pelo respeito, pela lógica da solidariedade e do sentimento de comunidade. E é inspirado um pouco por essas ideias que eu fui estudar a participação dos estudantes na educação. Eu gosto de pensar que eu sou um estudioso da rebeldia estudantil, né? Como que a gente olha para os estudantes mais rebeldes e tenta entender o que eles estão nos dizendo sobre o processo educacional e como eles podem contribuir para o processo educacional, trazendo indicações e reformulações. E aí, quando eu for apresentar e desenvolver as ideias sobre os estudantes chilenos e brasileiros, eu vou mostrar como que esses estudantes que paralisaram as escolas, paralisaram a educação, apresentaram novas ideias e ideias interessantes que a gente deveria apropriar no formato educacional, né? Então, se a gente olha superficialmente, pensa, um monte de estudante jovem paralisando uma escola, eles não querem estudar, né? Esse é o senso comum mais vulgar. Mas aí, quando a gente olha com atenção, a gente vê o contrário, né? Que eles estão brigando para ter uma educação de qualidade e mais do que isso, né? Eles estão brigando para dizer o que lhes interessa em termos educacionais. E aí, nesse sentido, uma contribuição interessante dos movimentos é, durante esse período em que as escolas estavam ocupadas, os estudantes que tomavam conta das escolas e que organizavam e cuidavam do espaço escolar. Então, para quem está na educação pública, sabe, né, a luta que é para fazer com que a educação e a escola tenha sentido para os estudantes. E aí esses estudantes que estavam ocupando, ao ocupar a escola, cuidavam da escola, se organizavam para fazer comissões de limpeza da escola, comissão de alimentação, comissão de segurança do espaço da escola, para garantir o cuidado do espaço. Eles criaram também comissões para poder se comunicar com os jornalistas, com a mídia, comissões para fazer formação, né? Então, foi bastante interessante ver nessas escolas ocupadas os estudantes indo ativamente dialogar com outros movimentos sociais organizados, a universidade, no sentido da relação que precisa se estreitar, como a professora Sônia comentou, e eles demandando uma série de assuntos que eles gostariam de saber mais, né? Queremos entender mais sobre a nossa sociedade, sobre as opressões que estão na nossa sociedade. E, num certo sentido, sinalizando por uma série de temas que lhes toca diretamente e que muitas vezes não se faz presente na educação que temos. E o mais fundamental, talvez, é essa experiência radical de participação democrática, né? Se a gente entende que a educação deve ter uma formação crítica, se a educação deve ter uma formação cidadã que possibilite aos estudantes desenvolverem a capacidade de diálogo e de prática democrática, coletiva, social, solidária, essas experiências também puderam ser um espaço de formação para esses estudantes. É muito bonito ver relatos de alguns estudantes que comentam: ah, no começo eu ia lá só para usar a quadra, porque eu queria jogar bola. E aí, de repente, vi um monte de atividade e, quando se dava conta, estava discutindo a política educacional do Estado, estava discutindo a política educacional do país. Então, é esse tipo de espaço e dinâmica e formação, para gente que tem interesse em uma formação crítica, emancipatória, dialógica, é que a gente pôde aprender com a experiência dos estudantes, né, a partir das suas necessidades, a partir das suas articulações, a partir dos seus erros e acertos, né? Não se trata de idealizar também, né? Mas se trata de mostrar uma juventude muito interessada, interessante e combativa, e que, entre outras coisas, acabou sendo perseguida brutalmente pela polícia nos dois países. Isso é bom que se diga, né? Então, é um pouco isso que eu vou desenvolver no que eu pretendo apresentar no curso, Marco.
Muito bem. Na edição de hoje do Brasil Latino, conversei com a professora Sônia Krupa, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, com a professora Marilene Proença, do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, e com o professor Felipe Oliveira, que tem mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. E o tema foi Educação na América Latina. Eu agradeço muito a sua participação, professora Sônia Krupa.
Eu que agradeço, e contamos com a presença dos ouvintes lá na nossa aula inaugural, agora na quinta-feira, dia 7, às 6 horas da tarde.
Professor Felipe Oliveira, também muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço o convite e alegria imensa em participar dessa iniciativa voltada para professores da educação básica, né? Isso é muito importante mesmo.
Professora Marilene Proença, grande amiga do Brasil Latino, sempre colaborando conosco. Muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, Marco, esse convite, essa oportunidade. Esperamos, né, todos os que têm essa latinidade aí no coração, no interesse, né, pelo pensamento da América Latina, de estarem conosco nesse importante curso de formação. Um grande abraço.
E o Brasil Latino vai ficando por aqui. Eu sou Marco Piva e na produção de áudio temos Benê Ribeiro, na produção editorial Vitor Coutinho Piva. E eu espero vocês em nossa próxima edição. Um grande abraço latino-americano.
Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.